Lucas 9 diz assim, versículo 1. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. No capítulo número 10, versículo 17, diz assim o Senhor. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Eu vou ler de novo o 19, um trechinho dele. Eis que eu vos dei autoridade. E no 9, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade. Feche seus olhos, vamos orar. Rei de Nazaré, Senhor, Papai, é para a tua glória, Senhor Deus. É para a tua glória, Senhor, que nós vamos falar agora de ti, Senhor. É por a tua glória, Senhor, que nós vamos ministrar a tua santa, maravilhosa, poderosa palavra, Senhor. E eu te peço a tua unção, Senhor. Te peço a tua ajuda, Senhor Deus Todo-Poderoso. Te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, toque nos meus lábios, no meu coração e na minha mente, Senhor. Toma agora todos eles, Senhor, da glória, Pai, e coloca no meu coração o teu coração, Senhor. Nos meus lábios a tua palavra, Senhor, e na minha mente os teus pensamentos, Senhor, para que nós sejamos edificados, curados e libertos agora, pelo poder da tua santa, maravilhosa, poderosa palavra, Senhor. É somente isso que eu te peço, para que o teu nome seja glorificado neste lugar mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia, meu Senhor. Diga graças a Deus. Meio xoxo de novo, mas tudo bem, está frio, né, irmãos? Irmãos amados, ontem nós estávamos em casa, à noite, e o Vitor, a Verônica, o Tiago, Rosana, minha sogra dormiu no meio do caminho. Nós começamos a assistir um filme, né, um filme que foi lançado recentemente nos Estados Unidos, chamado Son of God, ou Filho de Deus, né. Não foi lançado no Brasil ainda. E eu já tinha visto o trailer do filme, tinha até comentado com o Vitor algumas observações, né? Aí nós fomos assistir o filme. E aí assisti metade do filme só, vou continuar assistindo outro dia lá. Eu também estava com sono. No fim não dormi coisa nenhuma. E eles continuaram assistindo. E teve uma passagem bíblica ali, porque eu observo muito nos filmes, bíblicos, a veracidade da história, né? Porque muitos desses filmes, na verdade, eles são uma farsa, né? Eles colocam ali a palavra de Deus, mas que são, na verdade, situações que não estão na Bíblia. E isso me incomoda muito. Eu não vou dizer que está certo, que está errado, né? Porque pode ser uma questão evangelística também. Para eles, eu creio que é uma questão de ser mais atrativo para arrecadar dinheiro. Mas eu me incomoda muito isso, tanto é aquelas séries da Record, eu desprezo completamente, apesar da beleza delas, apesar de outras opiniões que os irmãos possam ter, eu desprezo completamente. Né? Não assisto, se tiver que assistir eu assisto, mas não me motiva a assistir, exatamente por causa do enredo, eles misturam muito. Ali, romances, misturam ali situações que não tem nada a ver com a Bíblia, às vezes distorcem até a Bíblia, confundem as pessoas, mesclada aí com algo que está na Bíblia. E nós, irmãos amados, assistindo esse filme, teve um trecho Nesse filme, que foi aquele trecho que Jesus estava ali pregando a palavra numa casa e desceram ali uma pessoa, né, paralítica pelo teto da casa para que Jesus pudesse abençoá-la, né, e quando essa pessoa desceu ali, Jesus disse, em primeiro lugar, para ela, né, seus pecados estão perdoados. E ali os fariseus que estavam ali naquela casa também se indignaram e dizendo, somente Deus pode perdoar os pecados. Somente Deus pode perdoar os pecados. Na verdade, eles não disseram, no filme eles disseram, na Bíblia não diz que eles disseram, diz que eles pensaram. Jesus, lendo, entendendo os pensamentos deles, disse assim, o que é mais fácil? Eu perdoar os pecados ou eu curar este enfermo? E aí, aqueles homens disseram, só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus falou, para que saibam que eu tenho o poder para perdoar os pecados, levanta-te, toma a tua cama e anda. E é interessante, irmãos, que Jesus falou assim, para que todos saibam que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, levanta-te e anda. Obviamente, irmãos amados, que talvez algumas pessoas não compreendam, ele falou que tinha autoridade para perdoar os pecados e mandou o doente levantar. Obviamente que existe ali todo um contexto espiritual sobre isso, e o contexto espiritual, possivelmente naquela história, que aquele homem estava ali doente, paralítico, porque existia um pecado, existiam circunstâncias pecaminosas que levaram àquele acontecimento. Jesus Cristo curou. E ao mesmo tempo, a glória de Deus se manifestou ali para que todos já soubessem, e foi a primeira vez que Jesus tinha dito aquilo, que ele tinha autoridade para perdoar os pecados, porque simplesmente era Deus. Os fariseus, conhecedores da palavra de Deus, sabiam que Jesus Cristo era o único que tinha autoridade para perdoar os pecados. Se você observar, esse texto bíblico que nós lemos aqui, irmãos, Jesus estava chamando os seus discípulos ali, e na verdade ele estava usando a mesma palavra que ele usou ali quando ele disse que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados. Quando ele disse para os fariseus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, foi a mesma palavra que Jesus disse aos seus discípulos. Discípulos, eis que eu vos dou autoridade e poder sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Esse foi o primeiro trecho. Primeiro falando a 12 discípulos. Depois o Senhor Jesus falou a outros discípulos, a 70 discípulos, né, para que eles também tinham autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nenhuma força do inimigo absolutamente poderia vos causar algum dano. E nós temos que entender esse contexto, irmãos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque isso que nós vamos falar agora, poucas pessoas têm esse entendimento, infelizmente. Quando eu digo poucas pessoas, eu não estou dizendo que são raríssimas as pessoas. Eu estou dizendo que a grande maioria das pessoas, os cristãos convertidos já, não tem noção, né, daquilo que é essas palavras que Jesus falou aqui. Quando Jesus disse que deu autoridade, nada mais é do que o Senhor Jesus estava nos capacitando, Jesus estava nos dando o poder, Jesus estava delegando a nós algo que nós deveríamos fazer. Jesus não delegou algo que você, né, não deveria fazer ou que você, né, faria quando você quisesse. Jesus te delegou algo para que você exercesse, executasse, fizesse. Hoje eu expulso demônios, hoje eu curo o enfermo, porque eu tenho autoridade para expulsar demônios e para curar o enfermo. É simples. Eu não vou e oro por uma pessoa porque eu acho que tem que acontecer algo. Eu oro por uma pessoa entendendo que eu tenho autoridade para executar aquela obra. Portanto, eu vou fazer aquela obra, porque eu tenho autoridade para executar aquela obra, e se eu tenho autoridade para executar aquela obra, todas as coisas que estão abaixo desta autoridade se sujeitarão a ela. Todas as coisas. Se Deus deu autoridade, tudo está sujeito a esta autoridade. E é interessante essa questão da autoridade, mais um pouquinho para frente, que o próprio Deus, através do apóstolo Paulo, através do apóstolo Pedro, disse, né, que nós deveríamos nos sujeitar às autoridades. Não as autoridades espirituais, no caso desse texto que eu estou citando agora, mas as autoridades governamentais. Porque eles recebem a autoridade de Deus. No livro de Daniel, você se lembra que o Senhor disse, através desse profeta, do profeta Daniel, que toda autoridade é concedida por Deus. É Deus que estabelece os reis e é Deus que destitui os reis. E se eles são autoridade, nós estamos sujeitas a esta autoridade. E essa questão, irmãos, ela rege com muita profundidade a sua vida, muito maior do que talvez você entenda. Você recebe autoridade sobre todas as coisas que você tem. Todas as coisas que você tem, que Deus te deu, que Deus te confiou, que Deus te entregou, você tem autoridade sobre elas. E quantas vezes as pessoas sofrem, as pessoas, né, têm uma vida destruída, porque efetivamente, porque simplesmente não exercem essa autoridade. Quando você deixa de exercer a autoridade que você tem, você na verdade está negligenciando algo que está sobre a sua vida. E quando você negligencia algo que está sobre a sua vida, vira, né, a casa da mãe Joana. Leonardo que disse isso esses dias atrás no serviço dele lá, ele falou. Né? Vira a casa da mãe Joana. Ele falou, você tem que estar parecendo a casa da mãe Joana. Eu não sei o que tem nessa casa da mãe Joana, né? Eu nunca fui na casa da mãe Joana, mas deve ser uma bagunça só. E todo mundo usa esse exemplo da casa da mãe Joana, né? Deve ser uma mulher cheia de problema, um lar extremamente bagunçado, né? Alguém conhece a casa da mãe Joana aqui? E nós devemos perceber isso, irmãos. Você comece a compreender, né, como Deus estabeleceu as coisas para a nossa vida. Você precisa compreender Deus. Você precisa compreender aquilo que Jesus falou. Você precisa compreender aquilo que está sobre a tua vida. Porque o que está sobre a tua vida, o que Deus estabeleceu sobre a tua vida, é o que vai gerar sobre a tua vida a vitória que você tanto necessita neste mundo. Todos aqui desejam ter uma vida abençoada. Todos aqui desejam adquirir a salvação, ou conquistar a salvação, melhor dizendo. Conquistar a salvação. Para ter uma vida abençoada, nós precisamos entender aquilo que Deus disse que nós deveríamos praticar para que a nossa vida fosse abençoada. Para que nós possamos não perder tempo. Para que nós possamos não retroceder. Para que nós possamos não nos frustrar. Para que nós possamos sempre, sempre e sempre, avançar para as grandes conquistas que Deus tem para a nossa vida. Ter uma vida abençoada significa ter uma vida na presença de Deus. Este é o princípio que você não pode perder de vista. Se você tiver uma vida na presença de Deus, a sua vida será completamente abençoada. Se você estiver na presença de Deus, se Deus fizer parte da tua vida será uma bênção completa. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é obedecer a Deus. É lógico, uma coisa está muito ligada à outra, mas ao mesmo tempo, irmãos amados, algumas vezes quando você negligencia algo, quando você negligencia algo de Deus, coisas ruins começam a acontecer na tua vida. Você aí começa a não viver mais a plenitude de Deus para este mundo. E a plenitude que Deus tanto deseja que você tenha para este mundo. E aí você começa a sofrer as consequências das suas atitudes. E aí aquilo que está contigo, às vezes, não é abençoado. É, você não tem uma família abençoada, você não tem um emprego abençoado. É, começa a degringolar, você não tem um ministério abençoado, porque tudo começa na família. E aí as coisas começam a degringolar, as coisas começam a ir para um lado que muitas vezes leva ao sofrimento. Quantas vezes as pessoas se perdem nesse meio do caminho e começam a ter uma fé fraca, fraquíssima, não gera, que não leva à salvação, inclusive. Quando você recebeu autoridade, Deus deseja que você exerça essa autoridade. Deus deseja que você exerça essa autoridade, porque quando os discípulos de Deus, quando os discípulos de Jesus não exerceram essa autoridade, eles foram recriminados pelo Senhor Jesus. Foram recriminados pelo Senhor. Quando eles estavam ali no barco, veio a tempestade, né? Veio o vento, o mar só sobrava, né? Balançava muito o barco, né? E aí os discípulos se desesperaram. Jesus Cristo foi acordado, estava dormindo ali, tranquilão. Foi acordado com os seus discípulos desesperados. Desesperados, ouça bem esta palavra, desesperados. Jesus repreendeu o vento, repreendeu ali a tempestade e depois recriminou os seus discípulos. Né? Homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Não é assim. Deveriam ter acordado o Senhor. Nós deveriam ter acordado o Senhor para falar para ele: Senhor Jesus, repreenda o vento e o mar. Não de forma desesperada. Afinal, o Senhor estava no barco. Deveriam também ter ali, poderiam ter usado já da autoridade de Deus para que fizessem a mesma obra que Jesus fez, por que não? Para que fizessem exatamente aquilo que Jesus fez, por que não? Pedro, quando também, né, foi chamado por Jesus para andar sobre o mar, Pedro também fraquejou na sua fé. Poderia ter andado, andou sobre o mar. Jesus andou sobre o mar. Chamou Pedro para andar sobre o mar. E Pedro andou sobre o mar. Só que a sua fraqueza espiritual fez com que ele entendesse e nem se lembrasse. Que o homem não anda no mar, o homem afunda no mar. Quando ele pensou, de forma natural, sem olhar para Cristo, que o estava chamando, ele afundou. Jesus teve que ir lá socorrê-lo, socorrer a Pedro, tirar do mar, para que ele não perecesse. Quantas vezes é assim? Você está andando sobre o mar, de repente a carnalidade, o pecado, vem sobre a tua vida, e você afunda. Você afunda, e se não for a misericórdia de Deus, irmãos, você morre. Se não for a misericórdia de Deus para pegar e colocar sua mão lá e te tirar e falar: homem de pouca fé, você morreria. Você morreria. Quantas vezes essas circunstâncias nos rodeiam, e as pessoas não sabem lidar com isso, se esquecem daquilo que Jesus falou. Se esquecem da palavra de Deus, se esquecem do poder de Deus. É tudo lindo, tudo maravilhoso na igreja, mas na vida das pessoas, quantas vezes existe uma pobreza espiritual em que as pessoas se esquecem, ou não entendem Jesus, ou não compreenderam a profundidade daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus fez, simplesmente por isso. É? Existem coisas teóricas na igreja, assim, muito interessantes, irmãos. E para o mundo também. Se você... Já falei aqui algumas vezes, né? Pedi para o diácono Leonardo, que tem uma voz assim forte, ele chegar aí fora, né? Abrir a boca e gritar assim: quem ama Jesus? Né? Garanto que... É um bêbado lá da padaria. Não, não. Garanto que todos vão falar eu amo. Raramente você vai encontrar uma pessoa num país cristão como o nosso, é? Aliás, num país que se diz cristão como o nosso, é? dizer que não. Aí você vai perguntar para cada um: ah, você ama a Cristo? Você segue a palavra de Cristo? Você conhece a Cristo? Você cultua a Cristo? Você obedece a Cristo? Você não peca mais? Vai ser diferente a história. Em alguns vídeos evangelísticos, nós aqui na igreja, num determinado momento montamos um grupo de evangelismo. Nós pegamos alguns vídeos interessantes sobre evangelismo. E tinha um que a pessoa encontrava uma pessoa na praia assim e começava a evangelizar. A pessoa filmava de longe o microfone gravando. E a pessoa falava: você acredita em Jesus? Acredito. E a pessoa falava assim: mas você é fiel a Cristo? É, eu sou. Então você não mente. Você mentiu hoje? Você mentiu essa semana? É, menti. Então você não é fiel a Deus. Você está precisando de Cristo. E outras coisas mais, né? Nesse vídeo muito interessante que nós assistimos, passamos por algumas pessoas aqui na igreja, a respeito daquilo que é verdadeiramente a consciência de um cristão. Quer ter uma vida transformada, quer ter uma vida com o caráter de Cristo, a mente de Cristo, as palavras de Cristo na sua boca, para que nós possamos viver a vida de Cristo neste mundo, que é o que Deus quer. Nunca se esqueça daquilo que o apóstolo Paulo falou, que deve ser assim um guia para a tua vida. Quando o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Você pode imitar o Senhor, é lógico, você deve imitar o Senhor. Você tem a autoridade do Senhor. Você tem a autoridade de Deus para executar as obras dele neste mundo. Você tem a autoridade de Jesus, para ministrar o poder dele neste mundo, como Jesus ministrou, como Jesus fez, como Jesus falou aqui neste mundo. Jesus mandou ali os seus discípulos, falou: vão pelas aldeias e entrem nas casas. E a primeira coisa que vocês façam quando vocês entrarem nas casas é ministrarem a minha paz. Você aprendeu isso? A primeira coisa que você faz quando você entra numa casa é ministrar a paz de Cristo. É a primeira coisa que você tem que fazer numa casa. Depois anunciem, que o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos e expulsem os demônios. Uma obra maravilhosa, precisa de mais alguma coisa, Ministrar a paz do Senhor, Falar que o reino de Deus está próximo, curar os enfermos que ali estão e expulsar os demônios que ali estão. O que mais nós precisamos? Pegar o evangelho, Entra numa casa, seja emissário do Senhor, dessa obra maravilhosa que Jesus falou, ministrando a paz, ministrando o poder, a palavra, curando ali quem está doente, expulsando os demônios de quem está endemoniado, que a obra de Deus seja completa. Faça isso como servo de Deus. Faça isso como servo do Senhor. Eu vou te recomendar aquilo que Deus falou ao meu coração. Quando você entrar numa casa, coloque o pé na casa, na porta da casa e diga: que a paz do Senhor esteja aqui. Porque Jesus ensinou assim. E quantas pessoas não dão bola para isso? Quantas pessoas esquecem disso? Quantas pessoas não fazem isso? Se é algo assim importante. Porque Jesus falou que era importante. Ele falou: façam isso. Vão e entrem nas casas. E a primeira coisa que vocês têm que fazer é ministrar a minha paz. E se o dono da casa receber, diz a palavra do Senhor, a paz ficará ali. Se não receber, ela voltará para nós. E a Bíblia diz que o juízo de Deus para aquela casa será pior do que o juízo que existiu para Sodoma e Gomorra. Foi a destruição completa. Destruição completa. Olhe para a Bíblia e entenda que é uma palavra para você. Olhe para a Bíblia e acredite nela e use-a. Com poder e autoridade, não negligencie aquilo que tem que estar na tua vida e E olha, irmãos, comece executando esta autoridade que você tem sobre aquilo que você tem. Porque as pessoas estão usando essa autoridade, sabe para quê? Para amaldiçoar, ao invés de abençoar. As pessoas estão usando essa autoridade para maldizer, ao invés de bendizer, ao invés de estar ali declarando o poder, a glória, a graça de Deus sobre as suas coisas, sobre aquilo que já está sobre a sua vida, né? Igual ao povo de Israel, igual ao povo de Israel no deserto, quando disse, Deus mandava maná do céu e disse, nós temos nojo deste alimento. Coisas terríveis. Você já disse que o seu salário é uma porcaria? Você já disse isso? Você já disse que o seu trabalho não presta? Você já disse isso? Você já disse que o seu carro... Eu não vou dizer... Né? Espero que você não esteja dizendo também as palavras que eu pensei agora, né? E seu carro é muito ruim? Você já fez isso? Já? Essa casa é um lixo? Seus móveis é um lixo? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Autoridade que você tem. Você está dizendo? Você tem autoridade. Será? Você está dizendo? Será? E olha, irmãos, quem conhece a Cristo, quem é servo de Deus, precisa tomar muito cuidado com as suas palavras. Extremo cuidado. Porque existe autoridade sobre a tua vida. Deus, ele vai olhar para as palavras que você fala e vai querer honrá-las. Deus quer te honrar. Deus quer honrar a palavra dele, que está escrita aqui. Deus vai fazer. Basta você executar. Basta você ter consciência disso e praticar. Porque se você não tiver consciência, eu sei que você vai pecar. E eu sei que a maldição do pecado virá sobre você por causa da tua ignorância espiritual e por causa daquilo que você tem gerado na sua própria vida. Eu sempre falo, se Deus é autoridade sobre a nossa vida, Ele dirige a nossa vida, nós estamos sujeitos a Ele. Nós devemos obedecê-lo por causa da autoridade que ele tem a nós. E aí o poder dele se manifestará em nós. Poder de bênção, não de maldição. E assim tem que ser contigo. Comece na tua casa. Comece na tua vida. Você, indivíduo, homem, mulher, filhos. Comecem a exercer o papel que está sobre vocês. Comece a exercer, né, as bênçãos de Deus que já estão sobre a vida de vocês com discernimento, acreditando que cada palavra proferida, acreditando que cada palavra profética, Deus vai te honrar. Porque eu acredito que cada palavra profética que eu lanço, Deus honra. Eu acredito, porque eu creio na palavra de Deus. Porque eu sei o que está sobre a minha vida. E o problema da igreja é a falta de fé. Começa na falta de fé em si mesmo. Talvez por causa das acusações do diabo. Porque o diabo vem e acusa mesmo. Do pecado. E das falhas... que é o Espírito Santo de Deus que te cobra. Orar mais, ler mais a Bíblia, estar mais na presença de Deus, participar mais da igreja, né? E outras coisas mais. O Espírito Santo de Deus cobra. E a pessoa se sente cobrada, fala, não vou conseguir fazer. Porque eu estou devendo para Deus. Eu estou devendo para o Senhor. E aí, a pobreza espiritual vem sobre a vida da pessoa e a pessoa não consegue exercer o seu papel. Vem a frieza espiritual e aí a vida da pessoa se transforma numa grande bagunça, que nem a casa da mãe Joana. Vamos perguntar para o Leonardo como é que é essa casa, que ele falou que estava lá. Você entendeu? Outra coisa importante é aquilo que Jesus falou, que ele deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e os discípulos, os 70 discípulos, agora foram 70 que foram enviados, eles voltaram radiantes. Disseram para Jesus: Senhor, até os demônios nos submetem por causa do teu nome. Jesus falou para eles, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, o que Jesus estava dizendo? A autoridade dele fez com que ele fosse expulso do céu, lançado do céu e caísse na terra como um raio. A autoridade dele, Jesus, falou: vi Satanás cair do céu como um raio. E eis que eu vos dei autoridade para pisardes as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Aí ele completou: mas não vos alegrei por causa disso, desalegreis por causa disso. Se alegrem, porque o vosso nome está arrolado no reino dos céus. E assim, irmãos, a naturalidade das coisas de Deus na nossa vida tem que ser simples. Curar o enfermo, não tem nada demais para o crente. Expulsar um demônio, não tem nada demais para um crente. Isso é normal. É normal. Isso é normal. Você se alegra? Se alegra porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Se alegre porque Deus te deu autoridade. Porque aquilo que acontece ao teu redor é natural. Por causa daquilo que Jesus fez. E por causa da grande, maravilhosa autoridade que está sobre a tua vida. Se alegre por um dia já chegar na presença de Deus de forma definitiva, porque esse é o grande objetivo da tua vida nesse mundo. E Deus é tão bom. Ele alertou a nós de tantas coisas, mas nos deu poder sobre todas elas. Você compreendeu isso? Deus nos alertou sobre tantas coisas, como nós devemos ser, como nós devemos agir, como nós devemos falar. E nos alertou sobre o nosso inimigo. Ele falou que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades das trevas, contra os poderes das trevas que atuam nas regiões celestiais. E ele nos capacitou para isso. Ele alertou, falou. Vocês têm autoridade sobre isso. Vocês têm autoridade sobre todas as coisas. Vocês não devem se sujeitar. Vocês não devem se sujeitar às coisas que estão do mundo, e sim se sujeitar à autoridade que está sobre vocês. E qual autoridade que está sobre nós? Jesus. Não pode ser o diabo. Não pode ser o mundo. Não pode ser o mundo. Tem que ser Jesus. Sujeitemos-nos a Ele. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e Ele fugirá de vós. E as pessoas muitas vezes estão se sujeitando às trevas, às maldições, às doenças, estão se sujeitando aos impedimentos, estão se sujeitando ao pecado, deixando de lado a grande autoridade das suas vidas. E aí não conseguem exercer autoridade mesmo, sabe por quê? Não tem. Porque Quem não está sob a autoridade de Jesus, não tem a autoridade de Jesus. É por isso que a igreja sofre. Porque, na verdade, as pessoas não estão sob a autoridade de Jesus. Portanto, não tem a autoridade dele. E aí, sofrem. E aí, deixam de lado tudo aquilo que foi entregue por Deus para nós, para que nós pudéssemos viver neste mundo a plenitude de Deus. Você tem que viver nesse mundo a plenitude de Deus. Viva e alcance. Tenha fé. Acredite. Acredite naquilo que você pode fazer. Quando você enfrentar uma dificuldade, você se lembra daquilo que está nas suas mãos. Lembra do seu Salvador, é lógico, o ser humano ele sente medo, sente desespero, sente angústia, sente dor, né? Sente alegria, sente tristeza, sente paz, sente perturbação, tudo isso são sentimentos ou são circunstâncias que nos rodeiam, que nos fazem sentir algo. Mas nós não podemos nos esquecer do nosso Criador e da autoridade que Ele nos deu, porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes, as pessoas deixam de exercer autoridade e Deus fica esperando que a autoridade seja exercida para que a bênção aconteça. Uma vez eu vi o testemunho de um pastor, não lembro nem o nome do pastor. E ele dizia, e foi um testemunho para mim, assim, conversando comigo. É um pastor próximo, não lembro qual é o pastor. Ele disse assim que uma vez ele estava na igreja, no púlpito, pregando, e entrou uma pessoa endemoniada com uma faca, dizendo que ia matar o pastor. Lá na porta. E ele, chegou naquela hora, ele começou a orar a Deus e falou, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Tudo coisas de instantâneas, assim, tudo coisas de segundos. E a pessoa aparece com uma faca, todo mundo sente medo, né? Então, não tinha obreiro nenhum lá para dominar o homem. O pastor ficou meio que desesperado. E aí Deus falou com ele. Deus falou para ele assim. Coisa instantânea, porque é assim, né, irmãos? Por que você está desesperado? Usa do meu poder. E aí o homem veio e ele falou, você está amarrado em nome de Jesus. A faca voou para um lado, o homem caiu no chão e ele expulsou o demônio. Estava sobre aquele homem. Muitas vezes as pessoas se esquecem da autoridade que tem. As pessoas se esquecem e aí sofrem mesmo, e aí Deus fica esperando. E aí o homem recebe a facada e não sabe por quê. E aí o homem sofre e não sabe por quê, né? E nem outro dia, né? Vocês vão dar risada de novo, não sei. Uma Regiane com o Leonardo indo pela rua, apareceu um cachorro, né? Ela testemunhou isso aqui. Apareceu um pitbull, não foi? Foi um pitbull? Foi um cachorro, pitbull, né? Pitbull, né? No meio da rua. E o pitbull veio em cima deles. E o Leonardo correu para trás da irmã Regiane. E a irmã Regiane, o que falou, irmã? O que aconteceu com o cachorro, com o pitbull? Saiu correndo. Para longe deles. As pessoas sofrem porque querem. As pessoas sofrem porque pecam e vem sobre si o jugo de Deus por causa da autoridade que está sobre a tua vida. Por causa da autoridade que Jesus lhe concedeu para que você esteja exercendo o seu papel nesse mundo. Você escolhe. Você quer usar a sua autoridade para ter uma vida abençoada ou para ter uma vida amaldiçoada. Ou você simplesmente não usa da autoridade. E você vai sofrer as consequências do seu inimigo neste mundo. Você vai sofrer as consequências das perseguições do seu inimigo neste mundo. Você quem sabe. Você quem decide. E infelizmente, nós temos visto poucas pessoas gerando da autoridade de Deus sobre a sua vida, ministrando essa autoridade, para que essa autoridade se reverta numa grande bênção para a sua própria vida, para a sua família e para as pessoas que Deus coloca na sua frente. Infelizmente. Só para finalizar, irmãos, Jesus, quando disse para aquele doente, para aquele paralítico, perdoados estão os teus pecados, depois ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus não te deu autoridade para perdoar pecados. Jesus não concedeu essa autoridade a nós. Só o Senhor Jesus tem essa autoridade. E quem deu essa autoridade para Jesus? Deus. Existe algo que ninguém pode fazer a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nem Deus pode. Porque o perdão dos pecados passa por Jesus. Sem Jesus não há remissão de pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Não há remissão de pecados sem Jesus. Só Ele tem autoridade para perdoar os pecados. Você não tem, o padre também não tem, viu? Não adianta você ir lá confessar os pecados lá. Ele não tem autoridade, viu? Aprendeu essa, né? Ia lá hoje, né, irmão? Ele não tem autoridade. Não pode, não é permitido, não é lícito. Deus não concedeu essa graça ao homem. Ninguém pode, a não ser o Cordeiro de Deus. A Jesus Cristo, o Filho de Deus. O nosso Senhor e o nosso Salvador. Ninguém pode. Só Ele tem essa autoridade. E Jesus Cristo, quando estava para subir ao Pai, tinha ressuscitado, falou na terra 40 dias com seus discípulos, ia ser elevado aos céus, Ele disse aos seus discípulos, eis que agora é-me dada toda a autoridade. Olha o que Jesus falou, hein? Eis que agora é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, quem comanda é Jesus. Quem comanda é o Senhor. Quem manda é Jesus Cristo, Filho de Deus. Por causa da autoridade que Ele tem neste mundo e nos céus. Ele manda anjos para te guardar. Ele manda anjos para te abençoar. Ele domina sobre todas as coisas. Conforme foi ministrado aqui durante o louvor, o seu domínio não terá fim, jamais terá fim. O seu domínio não tem fim, porque Ele é autoridade. Autoridade máxima sobre todas as coisas, sobre todas as coisas e sobre todas as coisas. Assim como Deus lhe deu autoridade, Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. Jesus, quando falou com o Pai no livro de João, estava orando por nós, Ele falou que Ele tinha recebido a autoridade de Deus para salvar. Ele falou durante a sua oração que Ele tinha recebido de Deus a autoridade para salvar e que Ele estava ali agradecendo pelas pessoas que Deus tinha colocado na frente dEle para que pudessem ter essa autoridade que Ele tinha exercida. Que você, hoje, você possa, se você já tinha essa visão, eu louvo a Deus. Mas se você não tinha, que você possa mudar a tua atitude, o teu entendimento, a tua postura, para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida. que quando você orar e curar um enfermo, você simplesmente, né, se lembre de que aquilo é consequência de algo que Jesus te deu. De algo que Jesus te deu. Está sobre a sua vida mesmo. Quando você for orar por um doente, você ore acreditando que você tem autoridade para curá-lo. E você fale: eu vim aqui para ministrar a cura. Eu vim aqui para ministrar a cura de Jesus Cristo. Vim aqui ministrar a cura. Fale isso. Porque você tem a autoridade de Jesus para exercer esse papel, irmãos. Não tenha medo. Não tenha medo. Simplesmente comece a exercer isso. Tenho certeza, irmãos, que dentro dessa igreja aqui, das pessoas que estão aqui, quase que 100% das pessoas têm um coração voltado para Deus. E esse é um princípio. Esse é um princípio. Se você tem um coração voltado para Deus, se esforce para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida, se entregue mais, ore mais, busque mais e exerça o papel que Jesus te entregou, que Ele colocou nas suas mãos. Que Ele colocou nas suas mãos. Porque muitas vezes, para que você tenha êxito naquilo que Jesus vai fazer através da tua vida, você precisa ter uma vida de santificação. Que é um outro ponto que nós não vamos abordar aqui hoje. Por causa do tempo. Por causa do tempo. E às vezes, né, as pessoas entendem que não estão santificadas como Deus deseja, porque cada pessoa tem um nível de santificação diferente por causa do seu estágio espiritual. E é natural isso. E ninguém pode exigir do outro mais do que aquilo que ele pode fazer. O próprio Deus disse, o próprio Senhor Jesus disse que não seria assim. Então, cada um se santifica, né, na medida em que é possível. E que não é possível, Deus sabe, e não é negligência tua, porque é um estágio espiritual. Se falta isso, vai faltar a fé. Se falta isso, você vai se sentir indigno. E se você se sente indigno, você não consegue fazer a obra de Deus. Né? Aí você vai falar: chama o pastor para orar. Né? Irmão, vai lá orar por mim. É, tudo bem, vou chamar o pastor também para ir junto. Não deve ser assim. Vou com alegria, sempre sou chamado. Mas você seja usado por Deus. Que Deus te use. Que Deus te use. Porque a autoridade de Jesus está sobre a tua vida. Para a glória dele. Para a glória dele. Vamos orar, irmãos. A Bíblia fala muitas vezes que nós temos que dar o melhor para Deus, né? O Diácono Leonardo fala muito disso. Por quê? Obviamente porque ele ministra ofertas e dízimos, né? Mas todos nós temos que dar o melhor da nossa vida para Deus. Eu não sei como foi o seu dia hoje. Eu não sei quanto do seu tempo você deu para Deus hoje. Eu não sei como você se preparou para estar na igreja hoje. Eu não sei quanto você se preparou para ouvir a voz de Deus hoje. Eu não sei quanto você se preparou para ministrar as coisas de Deus hoje. Eu não sei. Deus sabe. Deus conhece a tua vida, a tua história. Deus sabe o quanto Ele deseja se aprofundar no relacionamento que Ele tem contigo. O relacionamento que ele tem com a sua vida. Nós temos aqui, irmãos amados, alguns exemplos importantes. Nós temos o ministério de louvor que louva, que tem que se preparar para essa obra. de domingo para o ministério de louvor não pode ser um domingo igual ao de um membro. Tem que ser diferente. Recentemente, vocês também estão observando, o presbítero Alain, o diácono Leonardo, tem orado pelos irmãos, com imposição de mãos. O dia, o domingo dos irmãos não pode ser igual a qualquer membro. Porque Deus tem que usar. Tem que estar revestido do poder de Deus, da unção de Deus, para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Se não tiver, não vai funcionar. Não vai funcionar. E todas as outras pessoas que querem orar por um familiar, querem orar por uma pessoa, não pode de qualquer jeito. E eu vou dizer mais, sem exagero, irmãos, nós não somos exagerados. A gente usa algumas expressões, né, para os irmãos entenderem as expressões que nós usamos. Mas a grande verdade é que o crente tem que estar preparado todos os dias. O ministério de louvor tem que estar consagrado todos os dias. Os presbíteros, os diáconos têm que estar consagrados todos os dias. Porque Deus pode chamar cada um aqui para orar por uma pessoa, qualquer hora, qualquer dia. E aí você vai falar assim, não, hoje não, que eu tenho que me consagrar. Isso é um sonho, e vai acontecer assim. Isso é ignorância espiritual, irmãos. Se você tem que falar isso, eu tenho que me consagrar para fazer a obra de Deus, eu lamento dizer que você está longe dos planos de Deus. Temos que estar consagrados todos os dias. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus amanhã? Como é que eu vou ouvir a voz de Deus amanhã? Se eu não estiver consagrado amanhã. E na terça? Não tem culto terça. Aliás, tem em casa, né? Vai ter que estar lá. Consagrado. As pessoas estão, sabe, muito avoadas. Muito avoadas. Estão voadas com as coisas de Deus. E aí, fica difícil das coisas de Deus acontecer. O óleo de Deus vai ser derramado mais uma vez sobre a tua vida. O óleo de Deus vai ser derramado mais uma vez neste lugar. E que você esteja disposto a encher o teu vaso, para que a chama que permanece acesa aumente um pouco de intensidade. Para que possa aquecer mais o teu espírito e para que possa iluminar mais o teu caminho. Para que você tenha mais discernimento espiritual e mais unção para proclamar aquilo que Deus deseja com intensidade. E é a palavra, o poder e a autoridade dele que está sobre a tua vida. Feche os seus olhos e fale com Deus agora.